Senhoras e senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião. Da ordem do dia que temos para esta segunda parte da nossa reunião, temos a aprovação de um conjunto de atas, as atas 8 a 12. Perguntava aos senhores e às senhoras deputadas se têm alguma coisa a opor, se há algum comentário. O senhor deputado Luís Espera, faz favor.
Boa tarde. Só uma pequena nota na ata número 9, logo no primeiro parágrafo. Quem ficou de contactar os deputados coordenadores foi o senhor deputado Pedro Duval Ramos, relativamente à visita do Alqueva. É um pormenor só.
Onde está o Luís Espera? Mais intervenções? Não havendo nada a opor, gostaria de saber se os senhores deputados têm alguma coisa a dizer contra o facto de aprovarmos as atas todas em conjunto. Atas 8, 9, 10, 11 e 12. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Segundo ponto de ordem de trabalho, expediente. O expediente, diz-me o Dr. Joaquim Rua, está todo distribuído. Se entretanto houver alguma coisa mais no curso do dia de hoje, continuará a ser distribuído. Ponto 3, distribuição do projeto de lei que consagra distribuição. Consagra um regime de seleção de produtos alimentares em cantinas e refeitórios públicos. Para nomeação de relator, cabe ao grupo parlamentar do PSD a nomeação do relator para este PJL.
Presidente, muito obrigado. Nós indicamos o deputado Nuno Serra como relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto número 4, projeto de resolução apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, o 6412, com o título de 6 medidas de emergência. Sr. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, pedimos que este ponto passasse para a próxima reunião, uma vez que o deputado Agostinho Lopes está na reunião da Comissão da Economia com o Ministro da Economia, por isso não pode estar presente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por proposta do grupo proponente, este ponto passa para a próxima reunião para ser discutido em plenário da Comissão. Há um conjunto de outros 4 projetos de resolução no ponto 5 da Ordem de Trabalhos. O 84/12, que recomenda ao Governo a criação e implementação de um programa de revitalização dos montados de Sobreazinho, que é proposto pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Gostaria de saber se o grupo parlamentar requer a sua discussão em comissão ou se é para ir a plenário.
Sr. Presidente, neste momento ainda não posso dizer, será decidido na próxima reunião do grupo parlamentar essa questão.
Muito bem. O projeto de resolução seguinte, o 86/12, recomenda ao Governo que promova medidas para o desenvolvimento do regadio em Portugal, que é de iniciativa do grupo parlamentar do PSD. Gostaria de saber se é para ser discutido em comissão, se é para ir a plenário.
O Sr. Vice-Presidente da bancada parlamentar teve uma pequena intervenção cirúrgica e, portanto, peço, como o CDS o fez, que na próxima reunião discutamos essa matéria, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Projeto de resolução seguinte, o 99/12, que recomenda ao Governo a suspensão do projeto de biotério central até à conclusão de um estudo sobre a rede nacional de biotérios, que é do Bloco de Esquerda. Não está presente. E o 100/12, também de iniciativa do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a suspensão dos fundos do CREN para a construção do biotério central até à conclusão de um estudo sobre as necessidades de animais para fins de experimentação científica e sobre a Rede Nacional de Biotérios. Sobre este último projeto de resolução, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda informou que requer a discussão para plenário. Portanto, ficamos com os 3 projetos de resolução anteriores para a Comissão ser informada sobre a intenção dos respectivos grupos parlamentares proponentes. Ponto 6, nota de admissibilidade da petição número 28/12, que solicita que se crie legislação que fortaleça a agricultura nacional e nomeação de relator. A nota de admissão já foi distribuída e o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, nós estamos em condições de indicar o relator. Será a deputada Maria José Moreno.
Indica-me aqui o Dr. Joaquim Arruas que há necessidade de fazer a admissibilidade da petição, antes de mais nada. Ponto prévio, se alguém se opõe à admissibilidade da petição. Não havendo, então, designamos o relator, a deputada Maria José Moreno, do grupo parlamentar do PSD. Ponto 7, escrutínio europeu. Foi feito na última reunião, na última conferência de presidentes de missão com a senhora Presidente da Assembleia, uma breve reflexão sobre o escrutínio europeu e aquilo que foi requerido pelo senhor Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus é sempre que a Comissão não queira fazer o escrutínio sobre alguma das iniciativas legislativas que nos sejam distribuídas, que faça um pequeno comentário justificativo para o facto de não queremos fazer o escrutínio. E, portanto, para que da nossa Comissão não saia a resposta para os assuntos europeus dizendo apenas, exclusivamente, que não fazemos o escrutínio, aquilo que é requerido é só que se faça apenas um pequeno comentário relativamente ao facto de não termos feito o escrutínio das iniciativas que nos são entregues. Posto isto, não sei se já foi distribuído aos senhores coordenadores e à mesa. Foi distribuída a lista de iniciativas europeias que estão para escrutínio e que a Comissão de Assuntos Europeus remeteu à nossa Comissão. Pedi aos senhores coordenadores que vissem a lista que têm e, no caso de chegarem à conclusão de que há alguma dessas iniciativas que merece o escrutínio da Comissão, que o indicassem aos serviços. Há duas delas, diz-me o Dr. Joaquim Arruas, que têm prazo limite até muito breve, para 8 de novembro. 8 de novembro. Alguma intervenção sobre esta matéria? Não. Assim sendo, ponto 8, nomeação de relator para a apreciação do relatório do Governo de Portugal na União Europeia 2010. Este é um relatório que, tanto quanto sei, é feito com caráter anual e que, na linha do passado, não tinha grelha, não era? Muito bem. Eu não sei se o PSD ou o PS, como maiores grupos na Comissão, se algum dos grupos se oferece para fazer o relatório, para darmos início e depois a uma grelha mais constante.
Como tempo? Por nós não tem problema nenhum ser o Partido Socialista a fazê-lo. Acabámos de ter dois relatores e, portanto...
Muito bem. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista designará relator. Este relatório tem prazo até 15 de novembro de 2011. Muito bem. Ponto 9. Da nossa ordem de trabalhos, a redação final do projeto de resolução que recomenda ao Governo medidas de incentivo ao consumo de produtos alimentares nacionais, creio que foi distribuído, tem duas pequenas alterações à redação que foi aqui discutida e antes de ir a plenário foi-nos recomendado que fizéssemos duas alterações, dado que os tempos verbais estavam no passado e é recomendado que sejam colocados no presente. Portanto, não há alterações substanciais em relação àquilo que foi aqui discutido, trata-se apenas de redação final. Se não tiverem nada a opor, daríamos também o nosso acordo para que esta matéria se subisse ao plenário. Muito bem. Ponto 10 da Ordem de Trabalhos, a discussão de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre o PRODER, requerendo a audição da CAP, da CONFAGRI, da CNA, da AJAP e do CNJ. Não sei se estamos em condições de discutir o projeto de resolução.
É um requerimento,
peço desculpa, não é um projeto de resolução. São tantos projetos de resolução hoje. O requerimento. Se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quiser fazer favor.
Sr. Presidente, esta nossa proposta de requerimento, este requerimento surge na sequência da audição ao nosso Deputado de Estado da Agricultura e, como disse, nós temos isto agendado no nosso programa de atividades. Este requerimento pretende apenas reforçar essa necessidade de nós ouvirmos até ao final do ano estas confederações relativamente à questão do PRODER e, portanto, com uma grelha que o PS está disponível para discutir-se se numa audiência, digamos, ordinária dentro do programa de atividades ou com base no requerimento. Portanto, isto apenas é uma chamada de atenção para a necessidade de cumprirmos o programa que está estabelecido relativamente a estas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções. Sr. Deputado João Ramos.
Desculpe. Sr. Presidente, tendo em conta que esta é uma matéria prevista no plano de atividades, bastava que se cumprisse o plano de atividades. Há necessidade do requerimento? A minha questão é essa.
Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é livre de apresentar o requerimento. Nós temos tentado escrupulosamente cumprir o nosso plano de atividades. Creio que estamos mais ou menos em linha com aquilo que tínhamos previsto para que a Comissão realizasse até ao fim do ano. Com este requerimento, admito que possamos dar alguma urgência maior à vinda das 5 confederações, como é requerido aqui pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Em todo caso, uma vez que o Sr. Deputado Miguel Freitas disse que é no contexto do nosso plano de atividades, procuraremos assim que possível fazer o agendamento destas 5 audiências. Ponto 11. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Pareceu-me que era por unanimidade, é isso mesmo. Ponto 11, discussão do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, que propõe uma audição do Sr. Secretário de Estado do Mar sobre o Código Contributivo. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este nosso requerimento vem na sequência até de algumas declarações de membros do Governo, incluindo a Sra. Ministra, quando esteve nesta comissão, a dizer que estavam preocupados, que estava a acompanhar estas matérias do Código Contributivo no setor da pesca, mas o que é certo é que já passou algum tempo e não houve decisões finais, não houve avanços, e o que sabemos é que as dívidas do setor à Segurança Social já são... Já têm-se avolumado bastante, e daí a intenção de podermos ouvir o senhor, chamar o senhor Secretário de Estado do Mar e de poder ouvir sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Luís Espreito, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho naturalmente que o deputado João Ramos não leu ainda a proposta do Orçamento de Estado, em que naturalmente o Governo cumpre com aquilo que foi prometido relativamente à regularização das questões relacionadas com o Código Contributivo da Pesca Local e Costeira. Gostava, inclusive, de saudar o facto de se ter resolvido um problema que tinha sido criado e que ainda não tinha sido solucionado. E, portanto, parece-nos que não faz sentido nenhum que este requerimento seja aprovado, até porque poderá ser discutido e qualquer questão e qualquer pormenor relacionado com a discussão daquilo que está vertido no Orçamento de Estado poderá ter lugar quando da audição da Sra. Ministra nesta matéria. De qualquer forma, sublinhava que é um problema que, do nosso ponto de vista, está resolvido, de acordo com aquilo que tinham sido as posições expressas pelos vários partidos na anterior legislatura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Abel Batista, do CDS.
Sr. Presidente, exatamente no mesmo sentido que acabou de dizer o deputado Luís Pereira, do PSD, é que a questão está, não direi resolvida, mas está inscrita no próximo Orçamento de Estado, aliás, como tinha que estar, uma vez que a alteração relativamente à norma Travão, que inviabilizava que fosse de outra forma. Eu acho que, não sei se o Partido Comunista mantém interesse em fazer, na mesma, submeter o requerimento à votação, uma vez que, para já seria difícil conseguir ouvir o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos do Mar, antes do Orçamento de Estado. E, por outro lado, na questão do Orçamento de Estado, todas as questões que, eventualmente, cada grupo parlamentar entenda colocar ainda relativamente a esta matéria, poderá ser feito nessa altura, incluindo propostas de alteração àquilo que, que vem na proposta de orçamento de Estado, mas é uma questão que apenas deixa chegar ao Partido Comunista sobre a oportunidade política, obviamente, de fazermos a votação do requerimento do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não havendo mais inscrições, dava novamente a palavra ao Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, o requerimento entrou antes do Orçamento de Estado, né? E, logicamente, percebemos que há alterações ou há intenções no Orçamento de Estado, mas também há intenções anteriores. Corre na Comissão de Trabalho um projeto de resolução do PCP, um projeto de lei, perdão, para a alteração do Código Contributivo. E não deixamos de considerar ser importante ouvir o Sr. Secretário de Estado, porque, não obstante estar a haver essas referências no Orçamento de Estado, continua a haver a necessidade de perceber como é que o Código Contributivo articula com isso e qual é se serão ou não, até que ponto é que serão definitivas estas alterações. Por isso continuamos a achar pertinente ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre estas matérias.
Sr. Deputado Luís Pereira.
Relativamente a esta matéria, pensamos que o local próprio para o debate daquilo que está inscrito em termos de proposta do Orçamento de Estado, e será no próximo dia 7 de novembro que a Sra. Ministra virá ter a reunião, quer com a Comissão de Orçamento e Finanças, quer com esta Comissão, será essa mesmo. De qualquer forma, eu gostaria só de sublinhar do que eu li e do que foi lido naquilo que é a proposta apresentada pelo Governo relativamente a esta matéria, estão vertidas todas as preocupações, julgo, que o Partido Comunista tinha colocado. E, portanto, naturalmente que este requerimento do Partido Comunista foi colocado antes de se conhecer aquilo que é a proposta do Governo relativamente ao Orçamento de Estado para 2012, mas naturalmente nós temos que nos ajustar àquilo que é o conhecimento hoje da realidade e não faz sentido nenhum trazer cá o Sr. Secretário de Estado do Mar, do nosso ponto de vista, para discutir uma matéria que vai ser discutida no dia 7 de março. Tanto assim é que o PSC, inclusive, já pediu a vinda do Sr. Secretário de Estado no requerimento que será apreciado a seguir e, portanto, eu pedi um bocado a compreensão do Partido Comunista para esta matéria, porque nos parece que seria de todo o sentido no bom andamento dos trabalhos desta Comissão, aproveitar-se a oportunidade da vinda da Ministra, se houver alguma dificuldade, e é no dia 7 de novembro, para esclarecer. Mas penso que a forma como está redigida até não suscitará muitas dúvidas, seguramente, nem ao próprio Partido Comunista.
Sr. Deputado Miguel Freitas.
Eu sugeria que, no quadro daquilo que acabou de ser dito pelo deputado Ulisses Pereira, parece-me razoável que, se esta questão vier a ser colocada no âmbito da discussão do Orçamento de Estado e clarificada no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, será desnecessário haver uma audição ao Sr. Secretário de Estado. Caso se verifique que isso não aconteceu, então, naturalmente, creio que nessa altura poderemos avançar, até porque até lá não há oportunidade para fazermos essa audição e, portanto, vale a pena fazermos esse esforço. Todos nós queremos ver isso esclarecido no âmbito do Orçamento de Estado e, caso verifiquemos que não foi esclarecido, imediatamente a seguir daremos cobertura a este pedido do Partido Comunista para uma audição específica sobre isso com o Sr. Secretário de Estado do Mar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, se quiser fazer uma última intervenção.
A questão é que depois este requerimento também se prende com o requerimento a seguir, não é? Porque estamos a requerer a vinda do mesmo membro do Governo, por isso achar que ele vem antes ou depois prende-se, ter relação uma coisa com a outra. Por isso entendemos que não queremos retirar e queremos votar.
Posto isto, e dado que o Grupo Parlamentar do PCP mantém o seu requerimento, colocá-lo-ia à votação. Quem vota contra? Os grupos parlamentares do PSD e do CDS. Quem se abstém? Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, por exclusão de partes, os Verdes e o PCP votam a favor. Está, então, rejeitado o requerimento. Ponto número 12. A discussão do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD propõe uma audição ao Sr. Secretário de Estado do Mar sobre temática relacionada com o mar, nomeadamente a pesca, a aquicultura, a exploração de recursos subaquáticos e as energias renováveis. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, este requerimento tem por base estas questões que o Sr. Presidente aflorou, relativas ao mar e, sobretudo, até porque ainda não tivemos cá a presença do Sr. Secretário de Estado do Mar, aliás, o único membro do Governo desta área que ainda não marcou presença nesta comissão e, por isso, em face da Estratégia Nacional para o Mar, das questões da pesca, da aquicultura, de um conjunto diversificado de questões que são muito relevantes, eu julgo que era oportuno e conveniente que o Sr. Secretário de Estado viesse a esta comissão para explicar qual é o desenho das políticas que tem para esta área e especular um pouco sobre o desenvolvimento da ação governativa no sentido de promover o desenvolvimento da economia do mar e deste hipercluster que é essencial para relançar a economia nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Jorge Fão.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. É para saudar esta iniciativa do PSD, parece-nos realmente oportuna e mais ainda da forma como foi fundamentada. Portanto, da nossa parte, há naturalmente não só anuência, como até uma concordância plena com a oportunidade desta audição ao Sr. Secretário de Estado, ou seja, ao responsável pela tutela, que pode ser um bom momento para clarificar aqui um conjunto de aspectos daquilo que são as perspectivas das novas políticas deste Governo relativamente a este setor. Portanto, parece-nos bem e naturalmente aprovaremos este requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções, colocaria este requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos tentar encontrar uma data para fazer a audição ao Sr. Secretário de Estado do Mar para muito breve. 13, ponto número 13 da Ordem de Trabalhos, a apreciação do relatório sobre a visita ao Alqueva. Creio que foi distribuído por todos os grupos parlamentares. Gostaria de saber se há algum comentário, se há alguma nota adicional que os senhores deputados queiram acrescentar relativamente ao relatório que foi feito. Senhor deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões do relatório, parece-me, não tenho nada a acrescentar, só relativamente à questão da visita, e nós alertámos para isso na altura, eu julgo que quando a comissão de... esta comissão ou outra qualquer sair do espaço da Assembleia para fazer visitas, devemos tentar ser o mais abrangente possível e acabamos por ser muito focados, nomeadamente o encontro foi proporcionado apenas com uma estrutura de agricultores e na altura alertámos, isso não foi possível ou não foi acolhido, mas entendemos que era importante, quanto mais nós pudéssemos diversificar aquilo que é os nossos contactos em diversos setores, melhor e mais proveitoso será para o nosso trabalho. Aproveitava só para referir que no site da comissão a delegação que está lá referida não corresponde inteiramente àquilo que foi a delegação que se deslocou ao Alqueva. Não sei se há algum argumento para isto, mas não, efetivamente ela não corresponde.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para uma pequena correção relativamente à intervenção do deputado João Ramos, é que estavam representadas várias associações de agricultores. O convite para o almoço foi da Federação dos Agricultores do Baixo Alentejo, onde estão representados várias associações, incluindo também representantes da CNA, que era o problema que o Sr. Deputado João Ramos levantava e que não me parece que faça sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Não havendo, e uma vez que este... Uma vez que este relatório não requer votação, segue para publicação. Sr. Deputado.
Muito obrigado. Apreciámos também o relatório e concordamos com ele. Queria apenas manifestar aqui a nossa concordância com a forma como a visita decorreu e valorizar, porque creio que nestas coisas nós devemos... a cada momento saber valorizar aquilo que de facto tem importância, oportuna intervenção do Sr. Presidente sobre esta visita. Creio que, sendo Presidente desta Comissão, notamos e registamos a forma isenta como se referiu durante esta visita a esta questão, que era uma questão sensível, para a maioria, e naturalmente nós resistamos, porque consideramos que isso é muito importante, a isenção com que o Sr. Presidente esteve durante esta visita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Posto isto, uma vez que o relatório não carece de votação, enviá-lo-emos então para publicação. Bom, último ponto da ordem de trabalhos, outros assuntos. Gostaria de deixar aqui à consideração dos senhores deputados três ou quatro assuntos que são importantes para a nossa agenda próxima. Antes de mais nada, na próxima quinta-feira teremos a visita de uma delegação da Comissão de Agricultura e Região Rural da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China, que está marcado para as 11h30 na Sala 7. Gostaria de convidar os senhores deputados coordenadores e a mesa para assegurarem a composição da delegação que receberá esta visita de trabalho e, eventualmente, se algum dos senhores deputados quiser comparecer também, não limitar essa entrada à reunião. Em segundo lugar, nós vamos ter que fazer o nosso relatório para o Orçamento de Estado 2012. Tanto quanto sei, o relatório para o Orçamento de 2011, para o Orçamento Retificativo, não carecerá, aparentemente, tanto quanto sei, de relatório desta Comissão, mas o de 2012 carece. Olhando para as datas disponíveis que temos, a última data que me parece possível para a discussão e a aprovação do relatório é do dia 31 de outubro, que é uma segunda-feira, véspera do dia 1 de novembro, uma vez que no dia 2 de novembro a COFAP faz a aprovação do relatório final. E, portanto, deixo à consideração dos senhores deputados, se querem fazer a aprovação, a reunião da Comissão para a aprovação do relatório do Orçamento para o Orçamento de Estado de 2012 na sexta-feira ou na segunda-feira, dia 31. Sei que para os senhores deputados que se têm que deslocar mais longe é uma segunda-feira, com regresso ainda na segunda-feira, na terça-feira é feriado e, portanto, deixaria isto à consideração dos senhores deputados para que pudéssemos marcar definitivamente a reunião onde teremos a aprovação do Orçamento de Estado, o relatório para o Orçamento de Estado. Este relatório cabe, em princípio, caberia ao Partido Socialista.
Indicaremos o relator. Para um bocado chateado, então.
Bem, sei que ainda não temos estabilizadas todas as datas do Orçamento de Estado, não é?
E estava tentado a marcar para a segunda-feira, porque é um relatório dos relatórios mais pesados que há do ponto de vista do relator. De qualquer maneira, pronto, vamos fazer o esforço no sentido de ver se conseguimos fazer a discussão na sexta-feira à tarde.
Se assim fosse, tentaríamos fazer a nossa reunião na sexta-feira, dia 28, pelas 14h30, por forma a abreviarmos também a reunião e o regresso dos senhores deputados. Portanto, a título indicativo, ficaríamos com esta reunião marcada para o dia 28. Se, entretanto, o senhor relator tiver algum problema, também avançaremos com esta data. Bom, fica então resolvida esta questão. Em segundo lugar, nós tínhamos inicialmente na grelha que o Governo enviou à Assembleia a audição da Sra. Ministra marcada para o dia 8 de novembro. Durante todo o dia a Sra. Ministra estará na Assembleia. Eu vou falar com o Sr. Presidente, passou para o dia 7, foi antecipado para o dia 7, e eu vou falar com o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território e Poder Local, no sentido de tentarmos dividir a audição da Sra. Ministra, para que fiquemos, ou nós ficamos com amanhã, para que tudo o que tenha a ver com assuntos de agricultura e mar se possa fazer a audição em separado daquela outra que tem a ver com o ambiente e com o ordenamento do território. Se houver boa vontade por parte da Comissão de Ambiente e do Ordenamento do Território, escusamos de fazer a sessão toda completa e de estar a misturar questões que não carecem de mistura. E, portanto, se não virem nenhum impedimento, ficaria mandatado para falar com o Sr. Presidente dessa comissão para tentar esta orientação. Assim sendo...
Eu, enfim, posso estar a fazer confusão? Penso que não. Eu recebi um mail com essa indicação, de facto, da alteração. E penso que já vinha dividido... Não? Eu tinha a ideia que vinha já dividido. De manhã que seria agricultura e à tarde ambiente. Não? Está o dito? Está. Obrigado.
Ainda relativamente a estas datas, tal como disse de manhã, ficaríamos então com o dia 8, entre as 18h e 18h30, nós temos que fixar depois na altura, quando tivermos o programa indefinido, este horário, a recepção ao Sr. Comissário da Agricultura para a audição que faremos aqui na Comissão, para o dia 8, entre as 18h e 18h30. Ele estará com o Governo no início da tarde. Ele, creio que pediu para visitar uma exploração agrícola durante a tarde e estávamos a tentar que ele viesse à Assembleia por volta das 18h, 18h15. E, portanto, pedi aos senhores deputados também que agendassem esta reunião para, oportunamente, ela se confirmar. Faço o exposto. Amanhã temos duas audiências, com início às 10h30 da manhã, uma das 10h30 às 11h30, à FEM, e depois às 11h30, à CNA. Se não houver mais nenhum assunto, daria por concluída a reunião. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.